Só para fazer o link com o término da manhã, com essa tarde. Quando Malaquias declara a sentença sobre Edom, que Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre, significa de que não tem como restaurar o homem natural. Se fosse possível restaurar o homem natural, Jesus não precisaria substituir a nossa vida. Ou seja, para sempre, aqueles que não foram tocados pela verdadeira vida, aquele que tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então é impossível, por isso que a ira de Deus permanece sobre aqueles que não aceitam a verdade de Deus para a sua vida. Aqui vemos a expressão do que Jesus fez. Jesus fez uma obra que ninguém poderia ter feito por ele. Não fosse Jesus se tornar homem, se Deus não viesse se fazer homem, se o Filho de Deus não viesse até nós, nós jamais poderíamos ser filhos de Deus. O amor de Deus não depende do nosso merecimento. É decisão sua incluir-nos no reino do Filho do seu amor. É por sua misericórdia. Não somos nós que movemos a Deus, mas é Deus que nos move para Ele. Você não merece ser amado. Eu não mereço ser amado. Se fosse por merecimento, eu acho que eu seria o primeiro a não merecer. Eu não seria amado. E Jesus Cristo era descendente de Davi para assumir o trono eterno profetizado por Davi. Mas os israelitas não entenderam e o crucificaram. Crucificaram seu rei. O cumprimento da lei deles era exatamente esse Messias, o Cristo. E eles não entenderam. Ele não veio para revogar a lei como eles estavam entendendo. Ele veio para cumpri-la. Ele se tornou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo uma vez por todas. Paulo diz que por causa dessa incredulidade de Israel, que até então era o povo de Deus, Deus encerrou todos na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Está lá em Romanos 11, 32. E Pedro vai dizer isso, falando que nós somos agora um povo. Ele vai dizer, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Misericórdia é algo que a gente não merece. Versículo 5 do primeiro capítulo de Malaquias termina assim: os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Ou melhor, além dos limites de Israel, o Senhor teria um povo. E ele profetizou isso em muitos lugares, através de muitos profetas, e nós somos este povo. Não somos melhores que os israelitas. Se alguém, quando lê a história de Israel, se acha, mas que povo duro, né? Se achando melhor que Israel, fecha um pouco a Bíblia e olha para dentro de si, que eu acho que vai ter mais revelação. Jesus mesmo declara uma coisa que está escrito em João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei que, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. O amor de Deus não morre em mim e em ti. Deus não tem por fim, como completa a sua obra, quando o amor de Deus está em mim ou está em ti. Esse amor precisa frutificar. Esse amor precisa se expressar. Não é para que a gente tenha o nosso copinho cheio de amor. Só vai ser percebido esse amor quando ele sair de nós. É por isso que ele diz: e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse amor precisa transbordar. Deus se fez pai de uma família muito mais do que só um povo. Agora esse povo é comparado com a família de Deus. Por quê? Porque Deus começa a se revelar no seu filho. E o filho começa a revelar o pai. Esta foi a grande obra de Jesus que no Velho Testamento ficou encoberto. O pai ama os filhos e nós, filhos, só nos sentiremos parte dessa família se formos participantes de fato do propósito de Deus, participantes. Porque eu sempre creio assim que se Deus quisesse fazer uma obra perfeita, ele nos excluiria. A mim, pelo menos, ele deixaria de fora. Mas o amor dele me inclui. E eu queria que você recebesse essa palavra de Deus no seu coração, que Deus te incluiu, não porque você fosse bom, soubesse fazer alguma coisa, mas é porque o seu amor te alcançou. E só por isso que ele te faz parte dessa grande família. Devo confessar que hoje de manhã eu me emocionei. Olhei para trás assim, olhei todos vocês. Eu conheço, se não por nome, mas já cruzei por quase todos vocês. E eu fiquei pensando que essa é uma parte da família. Já pensou tudo isso aí no céu? Que coisa mais linda, assim, todo mundo que eu conheço, juntos. E eu sei que aqueles que eu não conheço, que viveram em outras épocas, eu vou conhecer. E toda a eternidade juntos. Para mim, essa é uma parte do céu, poder olhar a família eterna aqui. Se tem alguém que você não gostaria que tivesse lá no céu, você tem hoje a oportunidade de acertar esse detalhezinho com ele. Porque talvez ele vá e você fique. Quem não perdoa, não será perdoado. Deixemo-nos ser conquistados por seu amor, porque ele nos tem amado, porque Deus é amor. Esse é o princípio. A essa altura da nossa conversa aqui, existe alguém que responderia como aqueles israelitas, em que nos tens amado? Existe alguém ainda que tem dúvida? Existe alguém que não conseguiu romper essa barreira? Existe alguém que não se sente amado por Deus? Que não entende o amor de Deus? Sei que é difícil levantar a mão, mas essa seria uma hora boa de levantar a mão e uns 20 ir por cima e orar por essa pessoa. Não seria? Seria talvez a solução de alguns problemas que temos, né? Aleluia. Quando Paulo escreve no versículo 31 de Romanos 8, diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? É claro que ele fala de algumas coisas. Ele diz destas coisas, que ele não repete, mas que coisas são estas? Eu não sei, mas na Bíblia, pelo menos essa que nós usamos, tem um título que me parece bem oportuno. O título dessa edição diz assim: As Provas e a Certeza do Amor de Deus. É assim que está na sua Bíblia? Nem sempre a Sociedade Bíblica acerta, né? Mas essa aí é inspirada, né? Esse título podia ficar. As Provas e a Certeza do Amor de Deus. Olha, enquanto os israelitas diziam: em que nos tens amado? Que diremos nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso tem a ver um pouco com essa entrega total, né? Porque às vezes a gente pensa assim: bom, eu entrego minha vida para Deus, mas isso aqui eu vou segurar porque isso aqui Deus não vai me dar, então... Qual é a nossa entrega de confiança de que Ele nos dará graciosamente todas as coisas com Ele? Outro dia eu estava cantando: o teu amor se estende além do céu, né? Aí eu fiquei pensando: puxa vida, eu sempre pensei o amor daqui além do céu. Mas na verdade é o amor do céu que saiu do céu e chegou até nós. O amor estava na sua eternidade lá com Deus, porque Ele é amor. E Ele saiu de lá e veio até nós. Quando lemos hoje Isaías 53, Lembrei que hoje, na verdade, é Sexta-feira Santa e a gente relembra a crucificação de Jesus, relembra o sofrimento de Jesus. E quando Isaías diz assim, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quando eu vi aquele filme A Paixão de Cristo, que nós citamos de manhã, eu lembrei, desculpe assim, um parênteses, né? Eu olho muito pouco filme, então os poucos que eu olhei nessa vida, me lembram algumas coisas. Então vocês me perdoem que os meus filmes são assim do século passado, né? Eu lembrei de como aquele filme conseguiu reproduzir. Claro que é uma coisa do diretor lá que imagina as coisas, né? Como ele conseguiu desfigurar o rosto de Cristo, não só o rosto, mas todo aquele homem forte, de uma maneira desprezível. A gente olhava para a tela assim e não havia o que nos agradasse naquela visão. Porque todos os outros filmes que eu vi antes, televisão, coisa assim, eram Jesus bonitinho, penteadinho, né? Na cruz, assim. E de repente, alguém entende o sacrifício de Jesus e revela este homem desfigurado por causa da nossa iniquidade. Não nos agradou, diz o texto. Aliás, em Mateus, ele diz assim, as pessoas passavam pela cruz meneando a cabeça assim, ou seja, um desprezo. Que coisa, né? Assim, alguma coisa desprezível. E alguns até diziam assim, salvou a tantos, por que que não se salva? Eu acho que se eu fosse Jesus, naquela hora eu ia descer da cruz. E ia dizer assim, olha aí, cara, o que que foi? Graças que Jesus não cedeu à tentação, porque ele sabia que para aquela hora ele tinha vindo. Todavia, ao Senhor agradou outra coisa. Para nós ele não era agradável, mas ao Senhor agradou moê-lo. Diz uma tradução, torturá-lo. Fazendo-o sofrer, fazendo-o enfermar. E quando ele der a sua alma, a sua vida, como oferta pelo pecado, pela culpa do nosso pecado, isso que agradou a Deus. Muitos tentam descrever a morte na cruz como algo terrível. E eu acho que não deve ser uma coisa boa mesmo. Mas muitos morreram na cruz. Até ao lado de Jesus tinha dois. Isso era uma prática para de condenação, de castigo. Diz que Pedro foi crucificado e ele não se sentiu no direito de ser crucificado igual a Jesus e ele pediu para que fosse de cabeça para baixo. Jesus não foi herói por ter morrido numa cruz. Eu tenho certeza que a morte na cruz Jesus tirava de letra. Como muitos que morreram na cruz. Aquele ladrão do lado, ele ficou tão petulante que até jogou injúrias sobre Jesus. O grande sacrifício de Jesus foi transpor a linha que nos dividia de Deus para nos resgatar. Porque na cruz ele disse: por que me desamparaste? Ele precisava atravessar aquela barreira de se separar de Deus, para chegar aos que estavam separados de Deus, pegar aqueles que estavam separados de Deus, você e eu, para trazê-los para o lado de Deus. Porque o Pai e o Filho são um. Não tinha como separar. Por toda a eternidade eram um. Pela primeira vez, tiveram que separar. Por ti e por mim. Por que me desamparaste? Porque nós estávamos desgarrados. E ele queria nos reconciliar com ele. Usando Malaquias 4:2 diz: mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Isaías, na continuidade, diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua vida, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades que nos separavam de Deus levará sobre si. E a resposta desta pergunta que Paulo faz: que diremos, pois, à vista deste amor com que Deus nos amou? Começa no capítulo 8. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Era impossível nós chegarmos a Deus. Era impossível. Ninguém chega a Deus, a não ser que Deus viesse até nós. E foi isso que Jesus fez. Cantamos, né? Ninguém vem ao Pai, senão por Jesus. Jesus que estava aqui, pôde fazer a ponte sobre este abismo que nos separa do Pai. Isso fez Deus. Foi Deus quem fez isso, né? Diz ali: isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais agora segundo a carne, mas no Espírito. Nós nem sabíamos como nos aproximar de Deus, mas ele se aproximou de nós. Nós nem sabíamos como nos livrar do pecado, e ele tomou sobre si o nosso pecado. Nós nem sabíamos como viver a vida de Deus, e ele colocou essa vida em nós. Nós nem sabíamos que Deus nos amava. Mas ele sabia que nós dependíamos de seu amor. Foi nesse cumprimento dessa mensagem de Malaquias que diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, que foi hoje lido numa outra versão, né? Agora vem o tempo onde tudo foi consumado. E isso foi o que Jesus exclamou na cruz: está consumado. Pergunto: o que mudou? Se está consumado, alguma coisa deve ter mudado. Na nossa visão e experiência, um dos itens, e que não faz muito tempo que Moisés revisou nos cultos normais entre nós, né? Alguns devem lembrar, estava assim: a vida com efusão no espírito, a abundância de expressão da vida do Espírito Santo na igreja. Esta foi uma das experiências que, quando Deus mexeu há 40 anos atrás, se deu com muita força, muita expressão, muita efusão, né? Moisés usou essa palavra e ela é boa. Então, ficando no Romanos 8, versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Esta é a diferença, é a vida que Deus colocou em nós. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós estamos celebrando a ressurreição. Outro dia, um testemunho de Jeová, estamos conversando, e ele diz assim: Deus e Jesus são um? Qual seria a tua resposta? Eu disse que sim. E ele disse assim: então, quando Jesus morreu, o Pai morreu também. Viu como era necessário que ele se separasse? E o Espírito Santo, daí eu lembrei desse texto para ele: o Espírito de Deus é que ressuscitou Cristo com seu poder. E isso significa que o Espírito Santo é Deus. Porque se ele foi capaz de ressuscitar Jesus, e este é o Espírito que habita em nós, isto é que mudou. Joel tinha dito que esse Espírito precisava habitar em toda a carne, né? Ser derramado em toda a carne. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você só é filho de Deus se for guiado pelo Espírito. Porque se for guiado pela sua carne, você não vai derramar da sua vida. A continuação do texto de Malaquias, agora no versículo 6, diz: o filho honra o pai. É uma declaração. Se eu sou pai, diz o Senhor, né? Onde está a minha honra? Versículo 6, capítulo 1. Parece que Deus é um Deus meio exigente, assim, exigindo honra. A honra é o reconhecimento de que nós o temos como Pai. O que Deus está dizendo é que Ele não está sendo reconhecido como Pai. Antes de Jesus sair dessa terra, ele um pouquinho antes conversou com seus discípulos e disse assim, João 14, 22 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar e voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A primeira coisa que eu queria desfazer, como já fiz em outra oportunidade, quando estávamos falando sobre João 14, que não são mansões no céu que nós vamos morar. Espero que com isso você não desista de ir para o céu. Mas ele diz, na casa de meu pai. A casa é uma só, o pai é um só. Há muitas moradas. Essa palavra moradas, se vocês olharem, ela só existe em João 14. E ela foi traduzida por moradas. E a gente não entende bem, mas no grego ele dá uma ideia boa. Ele significa um lugar de permanência. Na verdade, na casa é o lugar onde nós moramos. Por isso que é morada, é onde nós permanecemos, é onde é o nosso refúgio, onde é a nossa casa, onde é a nossa família, onde estão nossos pais que nos cuidam. Este lugar de permanência é o que o Senhor iria preparar. Sabe por quê? Porque ele diz, na casa do meu pai tem já a casa pronta. Mas que construtor seria esse que construiria uma casa e não ter lugar para sua família? Muito mais de um arquiteto perfeito, né? Não se admitiria isso, um projeto tão mal feito, que daí Jesus precisasse voltar e fazer alguma coisa para que a família pudesse vir. Não. O lugar de permanência era o quê? Era o quê? Hoje de manhã foi lido aquele texto da videira, que onde os ramos permanecem nele. Um lugar onde nós podemos ser enxertados, um lugar onde nós podemos permanecer. Por que ele precisaria fazer isso? Porque não foi feito ainda. Era antes do seu sacrifício. Ele nos substituiria para que nós pudéssemos permanecer nele. Isto o Senhor precisava ainda fazer. E ele conquistou esse lugar onde você pode permanecer. Não é uma bênção? A gente ver um pouquinho mais a expressão maior do amor de Deus nesta obra de Cristo? E eu fiquei pensando, já pensou se lá no céu eu teria minha casinha, ficaria isolado dos meus irmãos, né? E não sei, não ia ter TV, o que, que eu ia fazer lá, né? Não sei se tem chimarrão, o Moacir diz que tem, né? Mas o que, que eu ia fazer lá se não fosse na comunhão dos meus irmãos? Olha, eu sei que vocês, muitos aqui, vêm só por causa desse encontro. E ainda mais com uma palavra, né? Esse cara falando, é tão bom estar em família, né? E eu não me importo com isso, eu acho que é tão bom estar em família. Se nós fizéssemos esse encontro, claro que nós não precisaríamos pagar tão caro, né? Poderíamos fazer em outro lugar, mas é tão bom. Esta comunhão, ela só é possível em Deus. E nós nos alegramos, nos abraçamos. Como o Michael disse, né? Tão bom, a gente se alegra ver cada um se abraçando, se revendo, né? Alguns moram ao redor, que a gente não vê sempre, né? E de repente vê e abraça. Se isso no mundo, na carne, já é tão precioso, imagina naquele lugar perfeito. Se eu tivesse uma mansão, eu ia sair dessa mansão. Eu ia lá para a casa do Pai. Talvez para entendermos um pouco melhor, por que que esta morte nos deu esse acesso de permanecer na presença de Deus? Estava lá já quando Jesus morreu. No mesmo instante, rasgou o véu que separava o Santo dos Santos, onde Deus habitava, e de repente todos tinham acesso ao Santo dos Santos. Tínhamos acesso ao Pai. Tínhamos acesso a permanecer ali. O que antes só um sumo sacerdote podia fazer uma vez por ano, em nome de todo o povo, agora todos nós temos acesso. Foi o primeiro cântico que cantamos nessa manhã. Que o véu já não separa mais. Agora temos acesso ao Pai. E Hebreus diz, por um novo e vivo caminho, pelo seu corpo. O sangue de Jesus. E o seu corpo, que foi partido por nós. Foi torturado por nós. Para que nós tivéssemos um lugar de permanência. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, obrigado, querido, e faremos nele morada. É a segunda vez que essa palavra aparece, no mesmo capítulo. Nós vamos fazer uma junção. de permanecermos juntos, unidos. Um lugar de enxerto. E é interessante, porque o que diz o capítulo 15 de João? Fala sobre a videira, não fala? Se alguém permanecer em mim, vocês entendem que agora faz sentido toda a história da videira ser continuidade do capítulo 14? Porque temos como permanecer nele. Temos como ser enxertados nele. Temos acesso à videira. Eu sou a videira. Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. De novo, não morre em mim. Eu não sou o alvo final. Por quê? Porque o que glorifica o Senhor são os frutos desta vida dele. A vida de Deus frutifica. Isso ele vai dizer ali nesse capítulo 15. Então, sem mim, nada podeis fazer. Termina o versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Nós somos guiados pelo Espírito. E Ele nos conduz a Jesus. Ele que forma a vida de Cristo em nós. Sem isso, nós não podemos fazer nada. Já foi dito hoje. Se somos filhos agora, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque agora Cristo é nosso irmão, né? E toda a herança que temos do Pai recai sobre os filhos. E Jesus é filho e nós somos co-herdeiros com Ele, porque Ele nos colocou nessa posição de filhos junto com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque, estou lendo Romanos 8, 17 e 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A gente não gosta muito quando esse negócio de sofrimento entra nessa história, né? Aliás, a gente tem uma certa aversão ao sofrimento, né? Não, não vou contar. Mas sofrimento parece que não faz parte da vida cristã. Não sei, a gente quando sofre, a gente sai. Sai, diabo, né? É claro que eu entendo que ele é nosso inimigo para nos matar até, né? O objetivo dele é matar, destruir. E que a enfermidade, na verdade, não vem de Deus, é consequência do pecado e a morte do corpo, que um dia vai ser glorificado, graças a Deus. Vou ter meus cabelos loiros de volta. Parece que não aceita muito sofrimento, né? Jesus sofreu. E sofreu muito. E os apóstolos sabiam que a vida de Cristo neles seria participar dos sofrimentos de Cristo. Diz a tradição, porque nem todos são descritos a sua vida, né, de como morreram, mas a tradição diz que todos eles morreram perseguidos e martirizados. Assim como os profetas, né? Mas nós não. Nós estamos numa... Nós somos melhores, né? Se somos filhos, com ele sofremos. Porque viver a vida de Cristo só uma parte não é viver toda a vida de Cristo. Quando o sofrimento nos leva para perto de Deus, é uma forma de nós sermos aperfeiçoados. Porque também com ele seremos glorificados depois disso. Aliás, Romanos 8, 17 e 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente tempo, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu tenho tentado, e eu sei que eu não vou conseguir, mas eu tenho tentado me preparar para o sofrimento. Eu olho o mundo ao redor e eu disse, uma hora dessas os caras vão me pegar. Eles têm todos os meus e-mails, todos os meus WhatsApp, né? É registrados, os caras sabem. Esse cara é cristão, esse cara é nosso inimigo. Eu, né? Às vezes eu assino até uma petição de alguma coisa assim que vão condenar um cara lá no Iraque, não sei aonde, e eu assino aquela petição fazendo o número daquelas assinaturas, né? Vão me pegar, é certo. Os caras vão olhar, mas quem é esses caras que estão tentando salvar esses cristãos pelo mundo inteiro? Eu estou na lista. Mas eu sei que quando chegar esse dia, eu não vou estar preparado, mas o Senhor vai me preparar. Eu estou lendo o livro do terceiro século, aquelas histórias eclesiásticas de Eusébio da Cesareia, e ele descreve vários martírios, pessoas sendo jogado um piche quente sobre elas até morrer. Outros sentando numa cadeira de ferro, em brasa, assim, sendo cozinhados ou fritos. E a gente pensa assim, eu não vou suportar isso. E eu penso isso, por isso tento me preparar, eu sei que não vou estar preparado. Mas eu fui consolado pela... História do Orígenes. Orígenes, pelo que a história diz, acho que era discípulo de Policarpo, Policarpo era discípulo de João, uma coisa assim dos primeiros séculos. Se eu errei alguma coisa, vocês me perdoem. Mas esse cara, ele dizia para a mãe dele, eu quero ser mártir, porque o meu pai foi mártir e eu quero seguir os seus passos. Eu quero amar Deus assim, sem restrições, sem medo, sem medo de perder essa vida, mas com alegria de ganhar a vida eterna. Se o senhor precisa de mim assim, vocês são mil testemunhas de que eu declarei isso. Que diremos nós, pois? Já foi lido, não sei, mas quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8:35. Será tribulação? Ora, se pode ser tribulação, então pode ser que tribulação venha ao nosso encontro. Será angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Ah, mas só coisa ruim. Será que estamos prontos para que nenhuma destas coisas nos separe de Cristo? Deus não vai nos separar por causa disso. O amor de Deus é uma aliança que Ele fez conosco, que vai permanecer. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Às vezes nós vemos esse versículo fora do contexto, né? E os caras, vencedores, mais que vencedores, pá, pá, pá. Não falam da espada, não falam da angústia, não falam do sofrimento, da perseguição, da nudez, da fome. Mas ter uma palavra segura que nós não vamos arredar o pé, né? Em relação ao nosso Senhor, que pagou um preço tão alto por nossa vida. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele nos amou. Pois estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Pergunto, onde está o amor de Deus? Em Cristo. Estamos em Cristo? Então estamos no amor de Deus. Vocês entendem assim? Voltando um pouquinho, Romanos 8, no versículo 15, diz assim: vou ler o versículo 13. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se tem alguém aqui vivendo segundo a carne, está caminhando para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Lembra da escravidão no Egito? Que Deus tirou um povo. Agora, lembra da escravidão do pecado? Que o Senhor nos tirou dessa escravidão. Não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Deixa eu falar sobre essa palavra Abba, Pai. É uma expressão de intimidade. Não é uma expressão de desrespeito. Às vezes nós ouvimos traduções, e eu não estou dizendo que está errado, está certo, mas qual é esta relação nossa com o Pai? Não é assim, paizinho, Me empresta a chave do carro. Essa intimidade não. Abba, Pai, é reconhecer com honra aquele que é nosso Pai. Porque Ele nos disciplinou como filhos. Abba, Pai. No mesmo contexto, Paulo vai repetir isso em Gálatas 4. Exatamente a mesma coisa. Que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E então, pelo Espírito, podemos dizer ao nosso Pai, Abba Pai, porque temos um lugar próximo dEle. Na intimidade com Ele. Nos braços do meu Pai. E a outra vez que fala dessa palavra, sai da boca de Jesus. Que diz, Abba Pai. Sabe onde está? É quando Ele está no Getsemane. E Ele diz, Abba Pai. Tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A honra ao nosso Pai é que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus sempre foi na frente, na nossa frente, para mostrar de como é a vida no reino. E ele falou isso. Quando chamou o Pai na intimidade, ele o honrou, dizendo que não seja feita a sua vontade, mas a do Pai. Porque ao Pai é para a glória do Pai, todas as coisas, né? Ainda que o Pai coloca em Jesus, né? Mas os dois são um nessa intimidade. E eu queria que nós pudéssemos dizer, Abba Pai, nessa intimidade de honra. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. É isso que Jesus diz em João 17:4. Porque ele queria fazer a vontade do Pai. E ele no versículo 26 deste capítulo, ele disse, Jesus, Pai justo, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Para mim essa é a revelação da primeira mensagem de Deus ao povo de Israel em Malaquias. Sabe o que nos faz amar a Deus? É conhecer o teu nome. Ele, Jesus, fez o nome do Pai conhecido com um propósito de fazer o amor do Pai. Essa relação que Deus Pai tinha com Jesus. Não desliga ainda. O amor com que me amaste esteja neles. O amor com que o Pai amou Jesus está em nós, em ti. Vira para o teu irmão e diz assim, o amor do Pai para Jesus também está em ti. É pouco amor? Não é todo amor? Eu tenho certeza que Jesus, aliás, que o Pai gostaria de dizer para nós a mesma coisa que ele disse para Jesus: Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você quer ser esse filho amado? Não depende do Pai, porque ele já te amou. E ele já demonstrou e já provou o seu amor. Depende de nós. E na verdade o Espírito vai fazer, como fala do Abba Pai, ele vai fazer com que nós sejamos formados à imagem de Jesus. Isso vocês sabem, isso é fundamento na nossa vida. Ser formados à imagem de Jesus. É nessa imagem, nesse caráter, é que Deus tem prazer. Eu não sei como Deus pode mover cada um de nós, mas eu sei que este é o ponto onde todas as coisas se decidem. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque esse copo, quem ama o mundo, tem coisas do mundo aqui dentro. Não tem espaço para o amor do Pai. Nós temos que tomar uma decisão. O que vai encher nossa vida? Ou o mundo, ou o Pai. Lembram do que é o mundo? O mundo não é o que está lá fora. O mundo é o que está aqui dentro. A concupiscência, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dessa vida estão dentro de nós, estão no nosso coração. Se você é movido por alguma dessas coisas, você está impedindo que o amor do Pai encha a sua vida. Derrama fora, joga fora, deixa o Pai encher com seu amor. Essa é a obra dele. Amém? Eu queria aproveitar essa tarde, porque eu creio que todas as outras coisas, e não só eu digo isso, porque todos os meus colegas que vão falar amanhã, que vão falar de algumas coisas específicas, são a consequência desse compromisso com Deus. Essa expressão do nosso amor com o Pai. Então eu queria desafiar todos vocês a exteriorizarem esse compromisso. Se alguém está com mistura na sua vida e está a fim de botar fora, essa é a hora. Você pode vir aqui e alguém pode ajudar você a derramar isso. E talvez pode até ajudar a limpar o interior. Para que o Senhor possa encher com sua graça pura, sem mistura. Eu acho que nós podíamos ficar cantando um cântico suavemente. Pode vir, Maico. Porque talvez nem todos venham aqui à frente, né? Mas podemos ficar orando, podemos ficar louvando o Senhor. Mas não saia daqui sem dar resposta ao Espírito que moveu seu coração. Não estão chamando para uma conversão de vida apenas no sentido de que era do mundo e agora não quer mais ser do mundo. Não há problema. Domingo chegou uma moça com a Gabi Guedes, uma moça que é amiga dela de infância, mora na Austrália, e chegou no culto ali, depois daquela preciosa palavra sobre ressurreição, né? Que o Ion repartiu conosco. E aí a Gabi chegou assim, essa aqui é a minha colega, ela está começando a se chegar, e esteve na reunião da casa, na casa do Rubinho, e os irmãos compartilharam muitas coisas. E aí ela disse assim, eu entrei no Google para conhecer Jesus. Primeira vez que eu ouvi isso, né, de alguém. E eu descobri que as pessoas dizem muitas coisas diferentes sobre Jesus. Então eu decidi largar o Google e vou comprar uma Bíblia. Porque essa é a fonte mais fidedigna de conhecer Jesus. Que revelação, né? Então, eu disse para ela, eu vi aquele coração pronto assim, e eu não podia perder a oportunidade, né? A palavra diz que é para aproveitar as oportunidades. Eu disse para ela assim, eu vou te fazer uma contraproposta. Chega para Jesus, eu vou te apresentar Ele aqui, recebe Ele assim como tu conhece Ele, e aí depois Ele vai se revelando. Você vai conhecendo, você vai lendo a Bíblia e você vai conhecendo cada vez mais na sua intimidade. E ela disse, eu quero. Não sei se vocês são tão emotivos como eu quando alguém se converte. Não é tristeza, é lógico que não é. Mas para mim, é a maior alegria ver que esse sacrifício não foi vão. Que 2000 anos depois ele tem poder. Para transformar vidas. Ele pode transformar a tua completamente. Não fica dividido. Um pouquinho no mundo, um pouquinho no reino. Ser o mais infeliz de todos. Toma uma decisão hoje. Entrega tudo. Vai para o deserto. Deixa tudo fora. Fica só com o Senhor. Se quer fazer isso, pode vir aqui. Se alguém achar que deve orar por alguma pessoa aqui, pode vir orar. Se deixar a pessoa diante do Senhor, não tem problema. O que o Senhor faz é no interior. Mas eu não queria sair daqui sem ter essa oportunidade, para que nós pudéssemos reavaliar essa nossa aliança. De permanecermos nele. Aleluia. Jesus querido, hoje lembramos da tua morte. Certamente podemos olhar como aqueles que não se agradam de ti. Mas é um dia, Senhor, de muita alegria. Porque o que nos era impossível fazer, isso fez Deus, te enviando aqui e pagando o preço do nosso pecado. Senhor, que essas vidas sejam transformadas pelo Teu Espírito. Tira toda a impureza, Senhor. Que eles tenham convicção de não amar o mundo e voltar o seu coração para Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado por Teu amor, por nos teres amado tanto, tanto, tanto. Obrigado, Jesus.